No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ao som do R.E.M., começa mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão está crescendo no mundo. E o Brasil é o país com maior incidência de depressão na América Latina. Cerca de 11 milhões e meio de pessoas têm depressão aqui no país. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidados. Boa tarde, nossos ouvintes.
Você teve algum medo no período da sua vida de ter depressão?
Não, felizmente eu não tive, mas eu acompanho pessoas que têm, sofrem de depressão. Depressão é uma doença incompreendida, né? Muita gente acha que é frescura, muita gente acha que é só sair e encontrar amigos que fica melhor. Não é assim, né? Por isso que tem especialista para falar a respeito. Então é bom que você discuta esse tema mesmo, as pessoas precisam entender o que é.
Eu tive e não sabia. Muito bem, mas para conversar sobre o assunto, eu tenho dois convidados: a Dulce Copedê, que é psicóloga e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela USP, com mestrado em O Discurso da Depressão, Quando Dizer é Sofrer. Ô Dulce, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel, é um prazer estar aqui na tarde de hoje para conversar sobre esse tema que é tão caro para mim e para tantas pessoas, né?
Dulce, está crescendo a depressão no país, quais são as razões?
Bom, Joel, a depressão é uma forma privilegiada de sofrimento na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Não só no Brasil, como também no mundo, né? Existe uma perspectiva, né, da OMS de que até 2020 a depressão será a segunda maior causa de incapacitação. Então não se trata só de uma realidade nacional, como também de uma realidade mundial, né? E isso é... A isso podemos atribuir várias coisas que têm a ver com os nossos modos de vida, com os nossos modos de produção, com os nossos modos de relacionamento, né, e com o tipo de cultura em que a gente vive.
Isso que eu ia te perguntar. A psicologia social revela que há dois tipos de depressão. Aquela que está no seu DNA e a outra que você adquire no meio social. Qual delas é a que está mais... os brasileiros estão mais sofrendo?
Também essa é uma boa pergunta, Joel, porque quando se fala em depressão atualmente, nós estamos discutindo acerca de uma noção constituída dentro do discurso psiquiátrico, né, que a define como uma doença, né, de possível causa genética, relacionada ao funcionamento cerebral, né, onde estão incluídos os neurotransmissores, o funcionamento entre eles, né. Todavia, outras áreas do conhecimento também abordam a questão do sofrimento humano, né, dessa dor de existir, né, que tem a ver com a própria condição humana e com isso que eu falei, né, com o fato de existir numa determinada cultura, numa determinada época. Então, essa forma de entender a depressão como um mal do corpo, né, como dentro de um universo de compreensão da biologia, né, ele é muito característico de um debate psiquiátrico contemporâneo e ele também é muito criticado por outras áreas do conhecimento, né, que dizem que esse tipo de noção ele é um pouco restrito, reducionista, e prescinde dessa discussão toda em torno das causas, né, Então, falar que atribuir a depressão a uma causa genética, orgânica, que ainda não foi identificada pela ciência, né, coloca em jogo uma espécie de redução em que se prescinde de discutir os modos de vida e de relacionamento.
Muito bem, nosso outro convidado é o Anderson Mendes, fundador do Instituto Gente Feliz e autor do livro Depressão Não É Frescura. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, humanas e humanos. Joel, Joana, Dulce, Timaço aqui da Rádio Trianon.
Do Observatório.
Do Observatório. Eu tô na Trianon, tô no Observatório. Tô em todo canto e lugar com vocês aí, minha gente.
Então, Anderson, o seu início, você é pra frente, a gente percebe. Esse livro, Depressão Não É Frescura, partiu de uma experiência pessoal sua.
É isso aí.
Como foi?
Eu descobri que eu tinha depressão o dia que eu fui trabalhar num projeto de internet dentro do IPQ, do Instituto de Psiquiatria, né? E ali, homem gosta de dar aquela embarrigada na coisa e tudo mais. Eu demorei mais ou menos uns 6 meses, até o dia que eu cheguei chorando, desesperado em casa. A minha ex-esposa falou: meu irmão, o que, que aconteceu? Quem te fez tudo isso? Eu não tinha quem culpar. Era só um vazio existencial monumental. E aí eu falei: bom, tá na hora de buscar ajuda. Aí fui pra psiquiatria, comecei a equilibrar quimicamente o meu organismo, comecei pra psicoterapia, pra trabalhar os medos, anseios, os traumas, a papagaiada toda. E aí eu tive a sorte e o privilégio de conhecer o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, que faz parte aqui da casa também, né, que você tava falando.
Ele é colunista do Observatório do Terceiro Setor.
O Wellington, o Delícia. E aí as coisas começaram a acontecer, cara. Eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas, disso que vocês estavam falando agora há pouco, né? A depressão ser uma doença multifatorial. Então eu fui para tudo quanto é lado ter mais impressões possíveis e imagináveis para poder apresentar eventualmente alguns caminhos para que os humanos possam reagir diante dessa doença.
Que dicas você dá no livro para as pessoas que estão com depressão ou que já tiveram e tem medo de que ela retorne?
Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? O meu trabalho é justamente escoar essas pessoas para buscar ajuda especializada, porque eu acho isso fundamental. Então, pô, você não tá vivendo bem, cara, vai buscar ajuda, sabe? Então esse é o primeiro passo que a gente precisa. Reconhecer que a gente não tá vivendo legal, que as coisas não estão fluindo, a gente precisa buscar essa ajuda. E aí a história do livro vem justamente para transformar a dor no amor. Então, por conta disso, minha vida se transformou por conta da dor.
Como as pessoas que estão em volta, na sua experiência e nas outras pessoas, como os familiares, os amigos, as pessoas em volta, podem ajudar? Porque às vezes a pessoa está deprimida, e aquilo que eu falei no começo do programa, a pessoa fala: não, você tem que sair mais, você tem que ver pessoas, você tem que fazer isso. Quer dizer, todo mundo vem com uma fórmula pronta, né? Achando que é só você sair ou você ir com os amigos em alguma balada e que tudo vai ficar ok. Então, como é que nesses casos, ser a compreensão das pessoas que estão em volta, para que você possa se recuperar num ambiente, no seu tempo, né, no tempo de que o seu médico esteja te tratando, enfim, para que você possa se recuperar com esse ambiente de compreensão, né, que não é uma pressão, porque sofrer mais pressão para ficar feliz quando você não está feliz não vai ajudar em nada, eu acredito, né?
O Anderson pode dizer da experiência pessoal dele, mas eu quero, vamos começar ouvindo a profissional aqui na mesa.
Certo.
Dulce, como é que se faz isso quando você é pressionado para tentar resolver esse problema, como sugeriu a Ana?
Sim, a Ana toca num ponto fundamental, né? Que, de fato, o sofrimento depressivo, ele não se resolve, né, instigando a força de vontade, né, evocando a vontade do... Porque é justamente disso de que carece, né, a pessoa que padece desse mal. Então, algo muito importante a se fazer nesse tipo de situação é dar um estatuto de dignidade ao sofrimento e um lugar de fala para isso. Então é diferente de se tratar apenas
com
a medicação. Quando
você fala estatuto de dignidade, ele dá com a sua estima, né? Eu tenho um problema e vou buscá-lo. Não eu me voltar e falar: não, eu sou um coitadinho, não posso resolver isso, enfim. O que, que é o estatuto de dignidade? O que significa o estatuto da dignidade na depressão?
Trata-se de oferecer um lugar para esse sofrimento na relação com o outro. né? Trata-se de legitimar essa forma de sofrimento, que é diferente de, por exemplo, discursos que moralizam o sofrimento, né? Que vem de uma tradição moral religiosa, por exemplo, né? Que o penaliza.
Você acha que você tem que só aceitar aquela forma, sem de repente achar que é uma coisa, é uma coisa divina, ou tem que passar por isso. Você até tem que passar por isso, mas você tem uma forma de buscar, né, alguma solução.
Isso, vivemos séculos, né, no período da Idade Média, culpabilizando o sofrimento depressivo, né, que até recebia outros nomes, né, ao longo da nossa cultura, né, houve vários nomes diferentes para se dar esse tipo de sofrimento. E isso, em muitas culturas, né, no âmbito religioso, esse tipo de sofrimento era penalizado, culpabilizado como uma falta moral, como uma pena contra Deus, né, contra a fé e tal. Então, o Estatuto de Dignidade...
Que potencializa a doença, potencializava a doença, né?
Exatamente.
Porque você é o culpado. A sua experiência pessoal, Anderson, você tomou consciência, porque muitas pessoas não sabem que estão com depressão. Como foi o seu caso especificamente? Como é que se partiu para a solução?
Por isso até o título do meu trabalho é Depressão Não É Frescura, que é já para bater na parte do preconceito e falar, gente, isso aqui é doença. Então, se você tem qualquer tipo de doença, pressão alta, diabetes, o que quer que seja, você busca ajuda especializada. Por que na depressão não? Porque as pessoas não têm o entendimento que isso é uma doença. Então aquelas frases maravilhosas, reaja, você não tem nada, vai passar, é só uma fase, vai fazer uma academia. Bichão, você não tem força para sair da cama, como é que você vai para academia? E você chega na academia, a gente tem muita questão da comparação. Aí sou eu, magrelo, barrigudo, chego do lado de um cara todo super massa e tudo mais, pô, eu fico pior ainda, a história da autoestima. Quem tem depressão muitas vezes não tem estima alguma por você mesmo.
Isso, e eu gostaria de complementar a sua fala, Anderson, com a ideia de que, e a sua também, Ana, né, com a ideia de que o sofrimento depressivo, em grande escala, ele é decorrente dos elevadíssimos ideais veiculados na nossa cultura, né, ideais de prosperidade, ideais de felicidade, ideais de sucesso, de performance.
É isso, é nesse tema que eu ia tocar, é que vocês desenvolvessem um pouquinho mais, porque a gente está numa sociedade num momento que todo mundo tem a obrigação de ser feliz, de demonstrar que é muito feliz e que a sua vida é perfeita, especialmente as redes sociais. Muita gente se deprime, inclusive, vendo a vida do outro que parece ser melhor do que a dele, né? Então, eu queria que vocês fizessem um pouquinho também, comentassem um pouquinho esse respeito.
E quando você usa a sinceridade, eu tô com algum problema, os amigos falam,
é o chato, né?
É o chato e tal, eu não quis sair hoje, enfim. Mas eu quero ouvir vocês depois de a gente passar uma reportagem da ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Unicef entrega suprimentos de saúde para 70 mil pessoas na faixa de Gaza. A Lei da Letra, de Nova York, traz as informações.
Dois caminhões do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, chegaram nesta quarta-feira à faixa de Gaza, carregados de remédios, antibióticos, solução salina e seringas. Os suprimentos de saúde são suficientes para tratar 70 mil pessoas. O Unicef calcula que mais de 1000 crianças ficaram feridas pela violência em Gaza. Muitas precisaram sofrer amputações. A violência desta semana piorou as condições do sistema de saúde. Segundo a agência da ONU, faltam energia, combustível, remédios e equipamentos. Os postos de saúde e hospitais estão superlotados, especialmente pelos feridos durante os protestos de segunda-feira. A situação de muitas pessoas é grave. O Unicef lamenta a intensificação da violência que piorou a vida das crianças de Gaza, que já enfrentam dificuldades há muitos anos. A agência lembra que as crianças precisam de proteção e não devem virar alvo da violência nem serem colocadas em situações de risco. Com as tensões aumentando por toda a Palestina, o Unicef pede a todos os lados para colocarem em prática medidas que mantenham os menores longe de qualquer perigo. O Conselho de Direitos Humanos fará uma sessão especial sobre os territórios palestinos na sexta-feira. Da ONU News, em Nova York, Leda Letra.
Como sempre, Ana Rogers, a violência atinge mulheres e crianças.
As mulheres e crianças são as mais suscetíveis, né? Inclusive em deslocamentos, em trabalho escravo, violência sexual, isso é um fato. Eu só queria lembrar também, a gente está falando essa semana, está falando da faixa de Gaza, dia 15, os palestinos lembram os 70 anos da Nakba, que é a tragédia, né? Que quando eles foram expulsos de suas terras. Então, É importante a gente lembrar isso, porque os palestinos têm uma luta pelo direito de retorno às suas terras e parece que essa luta vai sendo esquecida, né? A grande mídia ressalta outros símbolos desse contexto, mas é bom a gente lembrar isso também.
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 32893580 ou 32534845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor.
E mais um recadinho para os nossos ouvintes. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo FM 93,7, em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ao som da banda Blink 182, nós iniciamos o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania, falando hoje sobre depressão com a psicóloga e psicanalista Dulce Cupetê e Anderson Mendes, do Instituto Gente Feliz. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Absurdo. 91% dos deputados alvos da Lava Jato vão disputar as eleições este ano. Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostrou que dos 55 deputados federais alvos de inquéritos e ações da Operação Lava Jato, 50, equivalente a 91% do total, vão disputar as eleições este ano. Caso sejam eleitos novamente, eles continuarão com direito a foro privilegiado. Com isso, só podem ser investigados e julgados em casos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Com um novo entendimento firmado pelo STF, no entanto, o foro para parlamentares federais só vale para crimes praticados no mandato e em função do exercício do cargo. Crimes comuns realizados antes de assumir seus cargos ou sem nenhuma ligação com os mandatos podem ser julgados por tribunais de primeira instância. Com a mudança do entendimento do STF no início desse mês, ao menos 68 casos envolvendo deputados e senadores já foram enviados pela Corte para outras instâncias da Justiça. Um levantamento feito com dados do período entre janeiro de 2007 e outubro de 2016 mostrou que mais de 96% das ações penais contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal não houve nenhuma punição ao parlamentar réu. E para ler essa notícia completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o nosso programa de TV, falando sobre negócios sociais com o fundador da Vem TV, Eduardo Pedotti, já está disponível no nosso canal do YouTube. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, Ana. É um absurdo se manter a imunidade parlamentar no momento de crise política que existe no país. Claro, por corporativismo, a classe política não vai tomar iniciativa. E nós temos o protagonismo do Poder Judiciário, que já está tomando iniciativa, o que realmente representa uma ameaça à nossa democracia.
É, acho que principalmente o que representa ameaça é que a Lava Jato é seletiva, né? Alguns podem se candidatar e se tentar se reeleger, outros estão na cadeia. Então, acho que o que mais, para mim, o que mais caracteriza a situação da Lava Jato, apesar de ser uma iniciativa, investigar, tem que punir, mas eu acho que muita seletividade.
Na verdade, Ana, não é a Lava Jato que é seletiva, é a justiça brasileira que é seletiva.
Também, mas a Lava Jato, a Operação Lava Jato impulsionou isso muito, juntamente com a mídia.
Muito bem. Nesse bloco, eu gostaria de continuar conversando com os nossos dois convidados, com a Dulce e com o Anderson. Anderson, foi difícil superar aquele momento? Entre o período que você foi buscar ajuda e escreveu o livro, foi um período longo, curto?
Isso foi em 2011. Eu publiquei o livro no dia 5 de dezembro de 2015.
Então, seja, 4 anos.
E aí eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas, porque como a depressão é uma doença multifatorial, teve diversas impressões de tudo quanto é jeito. Eu fui até a Tailândia entrevistar um iluminado lá, né? Então, e aí aqui foi de palhaço, psicólogo, psiquiatra, um puta monte de gente que pudesse contribuir com essa história. Então, eu fiquei muito feliz com essas impressões multifacetadas, diversas visões completamente distintas, para poder contribuir com essa história, com essa discussão toda.
Lúcia, quantos tipos de depressão existem?
Quantos tipos, né? Atualmente, os manuais de psiquiatria, eles distinguem, né, de acordo com sintomas, né? Então, ele faz referência a um estado contínuo, né, de um humor reduzido, né, de um abatimento, de uma sensação de sofrimento continuada, né, de abatimento e tal, e com subtipos assim relacionados ao período, desde o período menstrual ao luto, né? Então, mas para a psicanálise existe uma forma diferente de se entender o sofrimento depressivo, de acordo com a estrutura do sujeito, né? Então ele pode ser entendido no campo da psicose ou no campo da neurose, né? Onde a gente pode pensar numa condição humana de incompletude, de finitude, né? De um desejo que se constitui a partir de uma condição de falta. Então, é uma dor de existir, que existe desde que o mundo é mundo, mas que também pode ser articulada, como eu vinha dizendo, aos modos de vida.
Você passou aí, citou a menstruação, e tem mulheres que ficam depressivas no período da menstruação. Essa é uma depressão física, né? É isso? Que provoca o espírito da mulher e ela tem a depressão. Como é que se dá isso na mulher? Isso depois de algum tempo fica uma coisa constante? Precisa de tratamento? Ou eu pergunto, como é um período curto, ela pode trabalhar isso sozinha?
Bom, somos atravessados, né, pelo nosso corpo, né, e pelo real, né, que ele imprime, né, aos nossos, e portanto estados afetivos que estão relacionados, que são atravessados por esse real, né. E sobre a condição feminina, né, ela dá pano para a manga para que seja pensada, né. Certamente o tratamento é sempre bem-vindo, né, numa condição de sofrimento, né, como eu disse, né, dá um status de dignidade.
Mas é o
caso,
o tratamento, a mulher pode superar isso sozinha?
É muito variável, né, isso é muito variável de acordo com cada mulher, né, então precisaria ver caso a caso, né. Existem casos que de fato, né, tem um sofrimento ali bem importante e que, por que não, né, receber ajuda de profissionais, né.
Ô Anderson, a história do livro, veio o livro e depois você estava me contando antes de começar o programa, a gente conversou rapidamente, e você foi para uma atividade, depois de conhecer o Wellington Nogueira, foi para uma atividade interessante de trabalho nos hospitais. Conta um pouco sobre essa experiência.
Ao conhecer os Doutores da Alegria, em primeiro lugar, ficar apaixonado é muito fácil. Em segundo lugar, eu queria me tornar um deles também, mas aí o meu universo, aí eu comecei a fazer diversos cursos de palhaço e tudo mais. A primeira sacada é que eu voltei a ser feliz. Era uma coisa que tinha muito a ver comigo. O universo do palhaço para mim é uma coisa muito bacana, porque o palhaço, ele é um humano para mim que deu certo. Ele assume o quão ridículo ele é, ele coloca isso em cena. Ele é exagerado pra caramba, ele sente muito, né, a questão das emoções, ele provoca muitos humanos. Então, Eu particularmente gostei muito da figura do palhaço, o entendimento, o estudo por trás da linguagem do palhaço. E o palhaço também, o que eu achei interessante é que eu comecei a levar conteúdo papo sério, falando sobre depressão, suicídio e suas variáveis na parte de saúde mental e inteligência emocional, sempre através do universo lúdico do palhaço. E aí eu vi que as pessoas levam a sério, né? O sorriso é um bom interlocutor de papo sério. Então, eu gostei muito dessa história e o Instituto nasceu em 2015, um mês depois do falecimento do meu pai, que o alemão Alzheimer levou ele, né, e suas variáveis do Alzheimer e tudo mais. E aí nasceu o Instituto Gente Feliz, e esse acho que é o grande legado do meu trabalho, transformar a dor em alguma coisa positiva. Uma vez uma psicóloga aqui da Paulista, eu fui entrevistar ela, uma das 40 pessoas, ela começou o papo falando assim: feliz daquele que tem depressão. Eu olhei pra ela e falei: que véia maluca, como é que ela pode falar uma besteira dessa? E eu comecei a ver, depois de tirar o coitadismo dessa história, eu vi que ela estava certa, porque, por exemplo, eu nunca imaginei escrever um livro, nunca imaginei me tornar um palestrante, agora eu estou produzindo uma série...
Ou seja, da depressão você transformou e se reinventou como ser humano.
Perfeito, exatamente isso. Descobri a minha verdadeira missão de vida, na verdade, por conta da dor. Ainda hoje eu lido com a depressão. Hoje de manhã, para sair da cama, por exemplo, foi terrível. Eu sou medicado e tudo mais, sei ser feliz, sei fazer as atividades, já tenho um entendimento bacana de psicologia, de psiquiatria, de todas essas áreas, mas mesmo assim, a depressão
Eu queria te perguntar, você falou do que o palhaço provoca na gente, mas o palhaço também chora. Eu ia perguntar se você teme a volta da depressão, mas você convive com ela, né?
Convivo.
E essa experiência de conviver com ela, como é que tem sido lidar com essa vida, trabalhar entre a euforia e a tristeza?
É uma excelente pergunta, porque a dor, quando ela vem, ela é muito complicada, principalmente para quem está nos ouvindo, conhece a depressão, lida com a depressão diretamente, sabe o tamanho da dor que essa bagaça oferece para a gente, né? Em contrapartida, quando você está na euforia, é muito bacana, porque você entrega sorrisos, você tem bons relacionamentos. Eu, particularmente, sou beijoqueiro, sou abraçadeiro, então é muito bom ter esse contato humano, né? Mas eu sei que a questão física, muitas vezes um desequilíbrio químico, não adianta só eu sair sorrindo ou receber um monte de sorriso. Tudo isso ajuda. Mas a gente é uma complexidade de N fatores, então a gente precisa de um pouquinho de um monte de coisa para ficar bem.
Ô, Dulce, o Anderson é aquele pessoa que contra a depressão, né? E que deu certo. Uhum. Mas muitas pessoas não conseguem, né? Não conseguem superar essa etapa. E aí, quais são os cuidados que se deve ter quando você percebe que aquilo está com você e você não consegue dar o próximo passar para a próxima etapa, dar o próximo passo? O Anderson foi lá, se reinventou, escreveu um livro, conversou com pessoas, se tornou um palhaço. E as pessoas que não conseguem, se sentem impotentes?
Certo. Interessante mesmo, né? O Anderson encontrou algo a fazer, né? Com a dor dele, né? E muitas vezes é impossível, né, encontrar isso sozinho, né? Por isso a importância dessa relação com o outro, né? Quando o medicamento ele é eleito como a única via, né, uma via privilegiada de tratamento, corre-se o risco de silenciar aquele sofrimento, aquele sujeito, e portanto ele ir sendo apagado, né? Então, ele é importante, sim, é um instrumento a mais que do qual dispomos aqui, felizmente, né, que a medicina nos oferece, mas, sobretudo, na minha pesquisa, né, foi possível notar, né, o quanto há um apelo a experiências de fala, né, de endereçar o sofrimento para o outro, né? E nesse endereçamento, que é isso que você fez, né, você colocou numa linguagem, né, a sua experiência em uma linguagem. E isso tem a ver com a relação com o outro, né? Então,
muito bem, quem contrai depressão mais? O homem ou a mulher?
As mulheres.
As mulheres?
Sim.
E quais são as razões?
É uma boa pergunta também, e isso diz do, assim como outras formas de sofrimento, né, que acometem em maior parte as mulheres, né, como no século XIX a histeria, né, a depressão ela diz também de um lugar da mulher, né, na nossa cultura, de um lugar de uma posição, né, perante o
Ana,
outro.
Antes de encerrar esse bloco, uma perguntinha para os nossos convidados, para a gente passar para o outro bloco.
Pergunta dos ouvintes?
Isso.
Paolo Sartorelli perguntou pelo WhatsApp aqui do programa Observatório: a terapia ajuda as pessoas com depressão?
Bom, sou suspeita para falar, eu trabalho com isso e defendo também fortemente, né? Porque as pesquisas apontam que uma depressão tratada, leve ou moderada, tratada apenas com medicamentos, ela tende a se tornar uma depressão grave, crônica, né? Então a terapia, ela é justamente o que oferece recursos às pessoas, né, que estão sofrendo, para lidarem com, fazer assim como o Anderson fez, né, para encontrarem recursos para lidar com a condição delas, né, e com o sofrimento delas.
A depressão tratada somente com medicamento eu acho muito pobre, né? Acho fundamental o papo com a terapia. Por exemplo, o CVV, Centro de Valorização à Vida, utiliza no seu slogan: falar é a melhor opção. Então é muito importante que a gente possa tirar todas essas dores que a gente vai engolindo no decorrer da vida, e principalmente com pessoas que são especializadas, com técnicas nessa história toda. E junto a isso, atividade física.
Ou seja, é uma ferramenta que todos nós seres humanos temos. É exercer a sua própria humanidade. Aí consegue superar, né? Ana, mais informações para a gente encerrar o bloco?
Tem mais uma pergunta de um ouvinte, okay. Ou você quer informação para os outros?
Não, nós vamos.
As nossas informações e voltamos. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório Terceiro Setor.com.br. O olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
I ignore. Can I help you not to hurt anymore?
Ao som da banda Link Park com a música One More Light, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje conversando sobre depressão com a psicanalista Dulce Coupedê e Anderson Mendes, do Instituto Gente Feliz.
They say, who cares if one more light goes out?
Nesta música, a banda Linkin Park fala sobre a perda de entes queridos. O vocalista Chester Bennington sofria com depressão e tirou a própria vida no ano passado. Muito bem. Agora nós vamos inaugurar uma nova coluna no Observatório do Terceiro Setor. Toda semana nós vamos falar em educação com a professora Irene Reis dos Santos. Ainda não? Muito bem. Então vamos continuar com a entrevista aqui com os nossos dois convidados. Eu queria abordar, vendo essa música da banda e da anterior, da Blink, One, falava também que quando você se referia no bloco anterior a respeito da depressão crônica, ela pode levar ao suicídio.
Uhum.
Isso são casos esporádicos ou acontece com frequência?
Sim, Joel. O suicídio, infelizmente, é um dos desfechos possíveis, né, para a depressão. Infelizmente, porque entende-se que é um tipo de sofrimento tratável, na maior parte dos casos, né?
Muito bem. Agora nós vamos com a coluna de educação com a professora Irene Reis dos Santos, do CORE, que é a comunidade Reinventando a Educação, que é a nova colunista do Observatório do Terceiro Setor.
Que jovens decidem parar o trem de suas próprias vidas? Suicídio honorável, pressão social, bullying, depressão, sensação de não pertencimento, o que afinal leva ao suicídio? Para tratar sobre este tema, entrevistamos o psicólogo Dr. Alexandre dos Santos Machado, membro do Núcleo do Cuidado e conselheiro de honra na comunidade Reinventando a Educação. De acordo com ele, o problema do suicídio entre adolescentes e jovens é uma questão de educação e de saúde pública em todo o mundo. Entende que o suicídio, sobretudo entre adolescentes, ocorre quando a vida carece de objetivos e de sentido. Dr. Alexandre alerta para a diferença entre ter objetivo de vida e ter sentido na vida. Ter objetivos é ter horizontes, possibilidades, futuro, vida ativa. Ter sentido na vida é viver uma vida no presente, uma vida contemplativa. Encontramos sentido quando conseguimos contemplar nossa caminhada, quando a caminhada é mais importante que um objetivo final. E nisso é muito importante a crença na rede sociocultural de apoio, instituições, amigos, familiares. Uma carência atual. Como cessar este impulso por parar, este impulso contrário à vida? Dr. Alex propõe como saída que o adulto viva uma vida ativa e contemplativa, um viver junto capaz de construir projetos de vida, para que os jovens possam se sentir mais amados que comprados ou vendidos, porque o amor não pode ser barganhado, o amor se vive, se dá. Os nossos jovens precisam ter sentidos e objetivos, precisam ser abraçados e contidos, precisam de rede que os motive a participar enquanto os protege. Uma sociedade onde crianças e adolescentes se matam é uma sociedade carente de maturidade e de escuta. Precisamos de adultos que digam: presente, estou aqui. Para finalizar, deixamos uma reflexão de um grande educador contemporâneo brasileiro, professor Adriano José Herzog Vieira. Comprometer-se com o outro é, em muitos casos, estabelecer limites. O limite é uma forma de proporcionar a reflexão sobre a própria potencialidade e o direcionamento da energia da vida. Será esta potencialidade, conhecida e conscientizada, capaz de mobilizar os projetos de vida dos sujeitos?
Muito bem. Dulce, como conseguir fazer isso com o jovem, que muitas vezes, depois da depressão, procura o suicídio?
Certo. O suicídio atualmente, né, aqui no Brasil, segundo um boletim divulgado pela Secretaria de Saúde no ano passado, é a segunda principal causa de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos, né? O que a gente pode extrair desse tipo de estatística, né, é um universo de exposição, de bullying, de maus tratos, no qual se encontra a nossa juventude, né? A gente pode extrair uma reflexão a partir disso e fazer com que disso a gente construa um saber, né? E é muito importante que a gente escute, né? escute esses jovens, essas crianças, para saber o que está acontecendo, né? Algo que a gente vinha falando aqui, né, em off, era sobre esse universo da exposição, né, nas redes sociais, né? Muitas vezes existe essa questão aí entre os jovens, né, de que são expostos muitas vezes sua sexualidade, seus ideais, sua aparência, né, a imagem de si no mundo.
Muito bem, Irene, boa tarde.
Boa tarde, Joel, boa tarde, todo mundo, tudo bem?
Muito boa essa sua primeira introdução aqui na semana, essa primeira coluna sua. E você, como é uma professora já com grande experiência no universo da escola pública e da escola particular, e em ambos os ambientes tem acontecido mortes de jovens. O que os educadores pretendem como solução para resolver esse problema que acontece, Irene?
Olha, Joel, não existe uma solução única, nem pode existir uma solução única. Toda solução que a gente for propor, ela precisa ser multidisciplinar. Então, o que a gente propõe, em princípio, é uma conversa, é uma ruptura de tabu. Esse ainda é um tema tabu, não só nas casas, como nas escolas e, sobretudo, nas universidades. Não se fala muito sobre isso, ainda não se entende sobre isso, porque não é um assunto conversado. Os números, Joel, para mim foram assustadores. 30 mil jovens brasileiros morreram vítimas de homicídio em 2014. Homicídio. Esse número é muito assustador e acaba invisibilizando esse outro número, que é o do suicídio, que é de 3 mil suicídios entre jovens de 15 a 29 anos de idade na mesma época. Esses dados que eu estou passando para você vêm de um estudo do Júlio Jacobo Weissenfels, que é o criador do mapa da violência. Ele é um sociólogo, ele estuda bastante a respeito da população brasileira. De 1980 até agora, o número de suicídios entre jovens aumentou 60%. Joel?
É muito, né? É um número expressivo.
É o seguinte, olha só. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, dá conta de que 800 mil pessoas morrem anualmente por suicídio. Isso significa dizer que a cada 40 segundos há uma pessoa no mundo que resolve, que decide tirar a sua vida. E ainda assim, a gente está tratando dessa temática, sobretudo em âmbito de educação, que é o que mais interessa, com uma temática tabu, né? Então o professor não fala sobre isso porque, afinal de contas, ele não é um especialista. O pai também não fala sobre isso porque, afinal de contas, não entende muito sobre isso e tem muita culpa, né? Muito sentimento de culpa envolvido aí o tempo todo. Então continua sendo tema tabu.
Muito bem, dois desafios então se impõem para os educadores e os pais. Primeiro, quebrar esse tabu e falar sobre o seu assunto com os jovens. Segundo, muito diálogo. É isso?
Exatamente.
Muito bem. Obrigado pela sua primeira participação e você volta na próxima semana. Um grande abraço, Irene.
Abraço, Irene. Até mais.
Obrigado. Está aí a professora Irene Reis dos Santos, que iniciou a sua coluna de educação no Observatório do Terceiro Setor. Eu queria ouvir você, Dulce, isso para a gente fechar esse assunto, porque tem muitas outras coisas sobre depressão que eu gostaria de abordar com você. É isso, né? Diálogo, falar sobre o assunto com jovens, para se evitar que aconteça esse problema.
Isso mesmo, Joel. Existe um dos mitos, né, como a professora falou, de que faz com que o suicídio seja um tema pouco falado, né, a despeito da sua ocorrência frequente e crescente, né, na nossa cultura. Então, falar sobre o assunto, né, ele não aumenta a ocorrência de suicídios, né? Falar de uma forma prudente, que é diferente de glamourizar o suicídio, né, que muitas vezes também acontece. E que vai se disseminando como uma forma de contágio identificatório, assim, né? Ao contrário disso, falar dá aquele estatuto de dignidade ao sofrimento, né? Ele faz com que o suicídio ele deixe de acontecer, assim, em grande parte dos casos, como o Anderson citou aqui, o Centro de Valorização da Vida, né? Uma iniciativa que tem resultados já reconhecidos, né? E um outro mito que eu acho importante falar é de que quem fala que vai se matar não vai se matar. Isso é um outro mito também, que é falso, né? Então as pesquisas também mostram.
Pode acontecer, quem fala que vai se mata mesmo.
Sim. Exatamente.
Ana, outra crítica aos veículos de comunicação. Existia aquele tabu de que se falasse sobre o assunto, iria incentivar. e acabou correndo com o contrário, né? Não se falando sobre assuntos, criou uma áurea sobre esse tema que levou muitos jovens a procurarem o suicídio, porque não existiu o diálogo, não existiu o estímulo, né, para se falar isso publicamente.
É, tem, inclusive a Netflix tem uma série chamada 13 Reasons Why, que é, quer dizer, 13 razões por quê, que a menina aparentemente vai contando pós-morte, né, por que ela resolveu se matar. Eu queria que vocês fizessem um comentário, o que vocês acham dessa série? Muitos jovens assistem, e eu acho que às vezes romantiza-se o suicídio como se fosse uma sublimação, algo maravilhoso. Então acho que às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado também com o que os jovens assistem, né?
Essa série, eu achei ela excepcional, mas muito difícil pra gente que lida com depressão, porque ela é muito densa. Eu não indico ela para qualquer pessoa assistir, independente da qualidade do conteúdo que foi exibido. Eu acho que os jovens, agora só dar um pitaquinho rapidinho na última pergunta, eu acho que os jovens também, dentro dessa complexidade toda, o avanço da tecnologia, uma série de coisas que já foram citadas aqui, eu acho que o jovem hoje ele é muito pobre na questão emocional. Então, até eu estava lendo uma informação também que até a década de 80, os jovens conseguiam vivenciar até 512 tipos diferentes de emoção. Hoje são 80. Por que isso? Porque a gente está num mundo cada vez mais bonitinho, onde não se pode um monte de coisa. A gente, os pais, os educadores precisam blindar, porque hoje tem uma série de problemas relacionados a tudo. Então você acaba tirando as pessoas de viverem a sua dor, viverem as mais variadas situações da vida. Isso vai nos deixando muito pobres.
Os próprios pais hoje em dia protegem muitos filhos, do tipo, ah, tirou uma nota baixa, ele quer saber, em vez de questionar se houve esforço, porque foi problema, vai cobrar do professor, ou se tem, tira muito o filho do conflito, não quer que o filho sofra um conflito, que faz parte da vida, né? Você ter o conflito, você ter o diálogo, você conseguir resolver os seus problemas, enfim. Então isso acho que também contribui um pouco para essas novas gerações. Elas, quando tem um conflito, elas não sabem o que fazer com isso. Às vezes são coisas mais simples, né, mas que sabem mexer com várias tecnologias, por exemplo, mas não conseguem ter nas relações humanas essa capacidade.
Temos uma participação dos ouvintes, está gravada?
Vamos. Oi, lá. Aqui é o Leandro e minha pergunta é sobre a depressão, né, que ela geralmente a gente não percebe o que está acontecendo, mas quando a gente percebe, o que a gente pode fazer para ajudar?
Dulce, o que pode fazer para ajudar? A si mesmo ou quando você enxerga a depressão em alguém?
Vamos encaminhar para um cuidado, né? Como a gente vem dizendo aqui desde o início do programa, né? Oferecer um lugar de fala e todos os cuidados disponíveis, né? De acordo com cada caso, com cada situação.
Ô Anderson, aí eu queria envolver você nessa pergunta, porque na hora que você falou, você enfatizou aqui durante o programa, procurar ajuda. E às vezes tem ajudas alternativas. O amigo fala, não, vai conversar, toma aqui flores de Bach, ou vai conversar com um amigo meu que é espiritualista, enfim, busca uns caminhos alternativos, né? E isso pode ser um perigo, Dulce.
Os caminhos alternativos?
Para cura da depressão?
Ah, eu sou suspeita para falar, né?
E você acha que é?
Eu procurei vários, não me dei bem neles, só que cada ser humano é um indivíduo completamente único.
É isso que você diz para as pessoas, que quando você fala da tua experiência pessoal, que vai trabalhar nos hospitais e tal, como palhaço, para fazer uma animação, é isso que você diz. Você respeita a sua singularidade e eu encontrei esse caminho.
Empreendedorismo social através da minha verdade, né? Eu fiz o trabalho até hoje foi simplesmente gratuito, em ONG, presídio, escola, um monte de lugar onde a gente fez. E eu não fazia isso porque eu era bonzinho, eu fazia isso porque isso me fazia um bem danado. E por sorte também auxiliava algumas pessoas que estavam lá no decorrer lá das apresentações e tudo mais.
Muito bem. Dulce, tem tipo de depressão que se trata com remédio. E aí tem que procurar ajuda de um especialista. Quando a gente sabe que a depressão que você está sentindo, ela é um grau elevado, ela é quase crônica ou mesmo crônica.
Como saber disso? É. Ah, isso é, depende, precisa ser feita uma avaliação, né, de um profissional. Isso varia muito, né, conforme cada caso, né? Então, como você mesmo disse, né, existe uma infinidade de coisas que cabem nesse nome, né, depressão. Então, é muito imprescindível, né, que cada caso seja avaliado individualmente, sem fórmulas pré-definidas, assim.
Bom, quem está ouvindo em casa, olha, estou com algum sintoma. Quais são os sintomas clássicos de depressão?
Ah, então, os sintomas clássicos têm a ver com uma situação de abatimento constante, né, falta de vontade, né, um afeto, né, característico, caracterizado sobretudo pela tristeza e consequências disso no funcionamento, né, assim, prejudica o sono, o apetite, o desempenho cognitivo, a atenção, a capacidade de trabalhar, de se colocar no mundo, né, então...
Anderson, além da terapia, qual é a melhor forma de a gente sair do estado de depressão? Você mesmo estava dizendo no bloco anterior que você acordou que foi uma dificuldade hoje. Qual é o mecanismo que você usa para sair dessa fase e começar o dia?
Excelente. Só um pitaquinho rápido. Uma das frases mais importantes que eu recebi no meio dessa história toda foi lá do Wagner Gattaz, que é o líder do IPQ, e ele falou: a depressão, ela é caracterizada pela ausência de sentimento, né? Então, por mais que você receba uma grande notícia ou uma notícia muito ruim, a tua apatia é o grande fator que esses caras conseguem, por gentileza.
Sim, concordo com você, né? Você me fez lembrar aqui, né, de uma sensação de falta de sentido, né, na vida, de esvaziamento.
É verdade. Bom, a tua pergunta, o que, que eu faço? Tem várias situações. Em primeiro lugar, eu comecei a meditar, comecei a fazer atividades físicas, tomo medicamento, faço terapia. Então, e tento ser feliz, que acho que para mim é o principal ponto. Hoje eu trabalho com o que eu gosto, faço essas atividades das apresentações, eu tenho um canal no YouTube, tenho um programa, não sei o que, não sei o que lá. E tudo isso me dá muito prazer, é uma coisa que me enriquece bastante, tanto na questão que eu vou estudando relacionado a esse universo, como até do acesso que eu tenho às pessoas que vêm me reportar alguma coisa que eventualmente eu tenha tocado em alguém, né, de forma positiva, e por aí vai.
Muito bem, para fechar aqui a participação dos ouvintes, o Lourenço Salles de Santo André e o Gabriel de Souza Lima do Limão. O Lourenço pergunta: existe tratamento alternativo para depressão? Eu acho que tenho, mas não quero me intoxicar com remédios. Existe algum remédio natural?
A fala.
A fala. A expressão. Você tem que... Aí está aí a fala, segundo a nossa psicanalista. Você conversar, colocar com as pessoas, viu, Lourenço? O Gabriel de Souza: meu amigo terminou um relacionamento recentemente. Ele apresenta muitos sinais de sintoma de depressão. Como saber se ele está apenas triste ou depressivo? Grande pergunta que eu gostaria de ter feito e não fiz. A diferença entre tristeza e depressão.
Ótimo, realmente, né? Isso é muito fácil de se confundir, né? Quando o termo depressão cai no senso comum, né? É muito frequente que a gente note essa confusão, né? Essa mistura entre dizer, ao falar de si, né, dizer que está triste, dizer que está deprimido, né? A tristeza, ela faz parte, né, de qualquer existência, mesmo daquelas mais bem-sucedidas, né? Faz parte ficar triste, faz parte lidar com uma série de precariedades inerentes à condição humana, né? E, por outro lado, a depressão, ela nos informa de uma condição mais persistente, de uma condição diferente, né? Quando a tristeza, ela vai para um outro patamar, né? Que tem a ver não só com o afeto da tristeza, como também com todas essas outras perdas, né? Com todo esse rebaixamento de funções que vem no estado depressivo.
Eu costumo dizer que a tristeza, ela é uma emoção e a depressão é uma doença. Quando você tem algo para que ficar triste, término do namoro, perder um ente querido e tudo mais, se justifica ficar chateado, ter dificuldades nas mais variadas áreas. A depressão é uma doença um pouco mais complexa.
Você conseguiu falar sobre a diferença entre as duas coisas, né? Tristeza e depressão. Mas você já vivenciou a depressão. Você está claro para você quando é tristeza e quando a depressão chegou?
Não. Não está claro. Por mais que eu conheça e vivencie essa história há bastante tempo, só no decorrer, quando as coisas começam a ficar mais complexas durante uma, duas, três semanas, que eu começo a identificar que é mais relacionado à parte da depressão. E aquela história, a tristeza sempre existe um porquê, a depressão não.
Muito bem. Estamos no final do programa, muito bom recebê-los, uma especialista, um responsável por um instituto, Quero Ser Feliz, que é palhaço, superou a depressão. Aí está uma história de vida, você ouvinte, que pode ser um exemplo para você buscar ajuda e suplantar essa fase, caso você realmente tenha depressão. Ana?
Eu só queria só uma perguntinha rápida. Depressão tem cura ou a pessoa tem que conviver com ela?
Boa pergunta, e a gente pode encerrar o programa com isso. A resposta de vocês e as conclusões finais também do que mais importante a gente devia ter falado e não falou, né, a respeito da depressão.
Sim, depressão tem tratamento e em muitos casos tem cura. A gente nunca vai, a partir do momento que nascemos como seres humanos, vamos estar fadados ao sofrimento, à experiência de sofrimento, mas isso tem graus, tem formas de ser abordado. Então, obviamente, que o sofrimento agudo, persistente, elevado, ele deve e pode sim ser tratado.
Ô Anderson, o seu depoimento franco me fez lembrar de um poeta, Tiago de Mello, a respeito da vida verdadeira. Então você, a sua solução foi de que eu tenho um problema e vou colocá-lo aqui para que eu possa resolvê-lo. Parabéns pela iniciativa do Instituto, pelo teu trabalho como palhaço, e você também, Dulcinho, vai ser um prazer recebê-lo de novo aqui.
Valeu, Joel.
Suas conclusões finais.
Só uma pergunta que a Ana fez, que ficou sem resposta, relacionada à parte das redes sociais. O próprio Linkin Park, né, o vocalista que foi vítima do suicídio também, ele postou uma foto maravilhosa no Instagram dias antes de cometer o suicídio. Quando você vê aquela foto, você jamais imagina que aquela pessoa esteja sentindo algum tipo de sofrimento, assim como N outras pessoas também exatamente dessa forma. Eu toco a área de media training dentro do Google, dou aula tanto para as marcas que investem pesado dentro das plataformas como para os youtubers também. E com os youtubers eu vejo que por mais alegria, por mais situações positivas que eles passam, muitas vezes existe muita dor dentro das pessoas. Então, não confie nas redes sociais, sejam verdadeiros e felizes.
E aquela alegria que você expressou no início do programa era verdadeira?
Sim, sou eu.
Então, que bom. Que muito bom isso. Trazer um presidente do Instituto Seja Feliz. Mais alguma coisinha?
Eu gostaria de complementar a fala do Anderson, né? No sentido de que, lembrando de que a felicidade vende, né? Então, tem a ver com o discurso capitalista, né? Vender a felicidade, né? Porque, no sentido de que à medida que você compre algo, de que você adquira um produto, você vai, aí sim você vai ser feliz.
Ah, né? Dá um outro programa agora, viu, com essa sua.
Consumismo, né?
A depressão é como forma de você culpar seu corpo por uma sociedade de consumo, né? Que propõe só uma vida superficial, né? De consumir, enfim. Isso. E aí você, em vez de colocar criticamente isso, você acaba absorvendo, né, e se tornando uma pessoa depressiva, é isso?
Sim, a gente está completamente inundado, né, por um ideal de felicidade, né, atrelado ao consumo.
E a estética também, né?
Sim, que também leva ao consumo, né, de produtos, de intervenções, e isso tem como efeito rebote, né, o sofrimento depressivo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de Dulce Copedê, psicóloga e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela USP, mestrado em O Discurso da Depressão. Quando dizer é sofrer. Anderson Mendes, fundador do Instituto Gente Feliz e autor do livro Depressão Não é Frescura. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Boa tarde. Everybody cry.